Vamos falar primeiro um pouquinho sobre Tisha B'Av, os nove dias de Av e Tisha B'Av, antes de falar da Parashá. Primeiro que nada, a partir de ontem começou Rosh Chodesh Av, os nove dias de Av, onde fica mais rigoroso o luto.
Começou ontem.
Rosh Chodesh. Hoje foi dia 2, hoje à noite já é dia 3, de fato. Já começou agora o dia 3 de Av. Os nove dias de Av, o período mais rigoroso de luto para os Ashkenazim, onde já não se deve comer carne, não se deve beber vinho, não se ouve música de maneira, isso já desde antes, já tínhamos estudado que não se cortava o cabelo, já estudamos que não se faz a barba, um período literalmente de luto, onde não se estreia nada novo, não se usa nada novo, não se usa, inclusive roupa passada, a gente costumou antes, vestir a roupa para já estar usada, então vestimos, usamos alguns minutos, fizemos alguma coisa de forma tal que não tem o prazer. Inclusive, não se toma um banho quente gostoso. Obviamente, a gente deve sim se higienizar, o que a gente chama mais ou menos um banho de gato, certo? E, onde nós lavamos rapidamente, não para o prazer. Tem vezes que a gente toma aquele banho de prazer e fica um pouco no chuveiro gostoso, chuveiro quente. A gente não toma tão quente, tão gostoso, porque a ideia é a higiene e não o prazer. Evitar justamente nesse período. E esse período rigoroso vai até na terça-feira, que é Tisha B'Av. Então na segunda-feira já temos uns preparativos prévios. Onde? E, na segunda-feira, depois da metade do dia, já não se deve, inclusive, estudar Torá, porque a Torá alegra o coração da pessoa. Só se estudam coisas tristes ligadas com luto, com destruição do templo, com as maldições, com o livro de lamentações, etc. Dessa maneira, nós também, nesse período, de segunda-feira, meio-dia, até término de Tisha B'Av, já também não se sentam três pessoas para comer juntos, se evita todo tipo de confraternização. E temos que se faz minhá mais cedo na segunda-feira, de forma tal que a pessoa pode ir para casa e comer antes do jejum. Por isso que nas sinagogas vão ver que segunda-feira se faz minhá, que normalmente seria agora no horário de inverno, às 5h30 da tarde, se faz normalmente 4h30 da tarde. Só que como o jejum começa às 5h36, se você marcar 4h30 da tarde, a minha lógica que eu implementei, que utilizei, se a gente marcar 4h30 da tarde para começar, termina 15h05, termina 15h05, até que a pessoa vai para casa, pega o carro, vai um pouco de trânsito, fica muito apertado para ele comer a refeição da véspera que ia ser o data mafseket. O que significa? Na véspera de Tisha B'Av temos a Seudata Mosseket, a última refeição, na qual se costuma comer como do mesmo jeito que uma pessoa quando volta do cemitério. Pão com ovo cozido. Comida de luto, ou lentilhas, que se aprende da Torá, inclusive de... Como? De Esav e Yaakov, que Esav vendeu justamente a primogenitura, o prato de lentilhas, quando voltaram do enterro de Abraão, e se costuma comer isso já sentado baixinho de luto, logo antes do início do jejum. Porque não tem, primeiro o ovo tem várias razões, primeiro o ovo é um alimento redondo que demonstra o ciclo da vida, não tem boca, não tem abertura o ovo, é como um lutado que não tem boca para falar. Certo? Quem vai contar? O lutado fica em silêncio, fica mudo, como se diz. E uma outra questão, está trazido inclusive em alusão com Pesach, o ovo representa um endurecimento da pessoa. A pessoa quando sofre, ela fica mais duro, fica mais reácio. E o ovo é o único alimento que quanto mais você cozinha, mais duro ele fica. Ao contrário dos outros alimentos, quando mais você cozinha, mais mole ele fica. O osso consegue até, se você fizer um chunto de frango, o osso de frango praticamente você nem encontra lá dentro, tanto que ele fica quase um dia inteiro cozinhando. Ou seja, quanto mais você cozinha, mais mole ele fica. Exemplo da panela de pressão. A aula é o giorno de culinária, mas se alguém tiver dúvida, pode ir para casa fazer o teste. Então, o ovo justamente tem essa característica. E se costuma comer isto, em sinal de luto, na última comida antes do jejum.
E o pão?
Pão que estabelece comida, que faz refeição. Pão é o fundamento da refeição. E não temos a alegria de ter dois ou três alimentos juntos. Não se come algo com outra coisa. E se costuma comer o ovo sem sal, inclusive. O ovo deve ser aberto para ver que não tem sangue no meio, eventualmente. Se bem hoje em dia a maioria dos nossos ovos não são ovos de galinha chocados, são ovos de granja, de criador, mas de qualquer jeito a casa exige que tem que abrir o ovo primeiro. Não é que pode pegar o ovo inteiro e comer. Então, contudo, antes disso você pode comer tranquilamente. Então, isso que eu me refiro, você pode fazer uma boa refeição tipo, em volta da sinagoga 4:20, 4:30 faz uma refeição, para umas 10 para 5, 5 horas, e 5:15 come o pão com ovo cozido somente. Aí isso fica como se fosse, você na verdade se satisfez, entre aspas, se alimentou na refeição anterior, e não pode comer obviamente nem carne nem frango, então come peixe, arroz, purê de batata, sei lá. É bom não comer com muita sal, por uma questão de não dar sede depois no jejum. E uma dica que me ensinaram pessoalmente quando cheguei no Brasil alguns anos atrás, e depois de alguns anos já no Brasil, mas uma dica muito boa, antes de qualquer jejum é bom água de coco, e depois do jejum. A água de coco hidrata mais do que água normal e segura mais os sais minerais no organismo. Se você, inclusive, quando você não perde todos tantos sais, e inclusive depois do jejum também é mais rápido o organismo assimilar. Então também é bom antes e depois. Isso é uma dica, isso não é alahá, mas uma dica técnica importante. Facilita. No dia de Tisha B'Av, então a partir das 5:36, neste ano de 5773, devemos começar o jejum, e aí se vai na sinagoga para Arbit. Já quando, a partir desse horário 5:36, já se senta baixinho, se tira os sapatos, se veste sapato de pano, ou crocs, ou havaianas, a ideia é simplesmente não calçar sapato de couro, e não se cumprimenta, do mesmo jeito que uma pessoa que está de shivá, de luto, não se cumprimenta, o povo inteiro está de shivá, e vamos ver que se senta baixinho. Na sinagoga não se acende em vela, se acende tão somente uma vela, depois se costuma ler, depois da reza de Arvit, se costuma ler o livro de Lamentações e algumas Kinot, algumas Lamentações que foram escritas posteriormente por nossos sábios, e isso se faz baixinho. Em algumas sinagogas se costuma dar aulas sobre a destruição do templo, sobre coisas tristes, para o pessoal de alguma maneira entrar no clima. E é importante a pessoa que tem condições sentir o melhor possível a luto, a dor por Jerusalém, que é isso que nós tentamos de experimentar nesse dia. E está escrito: Kol amitavel al Yerushalayim zocheh v'roeh b'binyanah v'simchatah. Todo aquele que se enluta por Jerusalém tem o mérito de ver e partilhar da sua reconstrução e sua alegria. Então a gente nesse dia, por isso na terça-feira, a gente levanta de manhã normalmente, vamos na sinagoga para Shacharit, leitura da Torá de manhã e de tarde. Porém, não se coloca, nós não costumamos colocar tefilin ni talit de manhã.
Mas é mais tarde ou mesmo horário?
No mesmo horário. Porque as pessoas precisam, tem pessoas que precisam sair para trabalhar, não é todo mundo que pode sentar e ficar se lamentando por Jerusalém. Certo? Tem pessoas que precisam ir trabalhar, porque precisam trabalhar, pode ir trabalhar, não é proibido trabalhar. Então não se coloca ni talit ni tefilin. E vamos de novo com o sapato de pano, sentamos baixinho, e o shacharit é mais curto, tem parte da tefilá que não se fazem, e depois disto nós costumamos ler kinot até praticamente metade do dia. E se a gente vai ver o livrinho que tem, que se costuma ler, tem, leva até metade do dia. E depois disto, de tarde já se pode sentar, depois da metade do dia se pode sentar normal, se diz que já é horário pré-anunciando a vinda de Mashiach, a reconstrução do templo, mas ainda estamos em jejum. Para Minhá se costuma, antes de Minhá, vir na sinagoga, colocar talit e tefilin na sinagoga de tarde, Porém, logo depois da colocação de Talit Tfilin, se costuma falar o Shema Israel, que de manhã falamos em Talit Tfilin, se costuma falar o Shir Shelion, uns trechos da Tfilá que de manhã não se falaram. Então se costuma falar de tarde, antes. Isso tem sinagogas, cada uma com seu horário, como costuma afixar, e a cada ano depende do horário do pôr do sol, etc. Logo depois, se costuma falar algumas palavras por Jerusalém, fazer alguma alusão a Jerusalém, e posteriormente se faz arvid, a quebra do jejum. No Birkot HaShachar desse dia de manhã não se fala a brachá que diz Shasale Kol Tzorki, que Deus me fez todas as minhas necessidades, supriu minhas necessidades, porque vamos estar em jejum. Então não podemos fazer essa brachá, só se faz no dia seguinte. Conforme o costumes, em Tisha B'Av não se estuda a Torá. Se alguém tem o costume de estudar alguma coisa diariamente, estuda na véspera, antes da metade do dia, e no dia de Tisha B'Av, depois do Arvi, depois da saída das estrelas. Então, aí ele complementa todos os estudos que não pode fazer durante o dia. O Teilim, que fala Teilim todo dia, que temos o costume muitos de falar Teilim todo dia, falamos o Teilim já próximo do final do dia, já de tarde. De forma tal que dessa maneira a gente pode cumprir com esse costume. Tem alguns que costumam colocar tefilim de manhã, fazem questão, então colocam tefilim de manhã em casa, a sós.
Terça-feira.
Na terça-feira. Mas não em público, na sinagoga se coloca tefilim de tarde.
Na segunda normal.
Na segunda normal, de manhã normal.
Na quarta?
Também, também.
Tem Torá?
Tem, Tisha B'Av, tem de manhã e de tarde. Se costuma só chamar de Torá quem está em jejum. Por uma questão até óbvia, não? Depois de Tisha B'Av, nós costumamos manter o luto até, inclusive, de alguma maneira, até na quarta-feira, ou seja, no dia seguinte, até após da metade do dia. Porque nesse período, o que Beit HaMikdash queimou, terminou de queimar, e ele ruiu no dia 10 de Av. Inclusive, na Lahat é trazido a opinião de que tinha Rav Yosef, que costumava jejuar dia 9 e 10. Mas não é uma coisa que a gente conseguiria fazer dois dias de jejum. Um já está difícil, então não vamos mais. Contudo, então não se deve tomar banho, nem se comer carne, nem beber vinho, nem ouvir música, nem cortar cabelo, etc. Até o dia 10, depois da metade do dia. Em relação a cortar unhas, eu esqueci de mencionar, o costume é que não se corta as unhas na semana que cai Tisha B'Av. Então, nesta semana não tem problema nenhum de cortarmos as unhas até o Shabbat. Se alguém precisa cortar, quando digo unhas, tanto unhas das mãos como dos pés. Eu vi vários que apontaram para os dedos e ficaram olhando, se quiser tirar as meias para ver como estão os pés.
Não, isso não.
Podia, pode?
Não.
Tá de queijo vai ficar.
Então.
E senta baixinho na sinagoga?
Você senta baixinho. A gente monta tudo.
Monta tudo para sentar baixinho.
Cada sinagoga tem áreas específicas, etc. A gente costuma montar um esquema para depois para ler, inclusive a luz de velas, tudo. Uma questão importante também de Tisha B'Av, nós lamentamos muito a destruição do templo. E a destruição do templo veio como consequência do quê? Diz o Talmud, por causa de ódio gratuito. A destruição do templo se deu, o segundo templo, por ódio gratuito. Primeiro teve três grandes transgressões, que era Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shefichut Damim, idolatria, derramamento de sangue e relações proibidas. No segundo templo era por ódio gratuito. E de fato, aparentemente, isso não se consertou, porque ainda estamos aqui sem o templo. Como nós já mencionamos no shiur anterior, das três semanas, o fato de não termos o templo em pé significa que ainda não o merecemos. Então ainda temos muito que trabalhar, consertar e melhorar. Mas na prática o que falta é pouquinho. Já nos ensinaram nossos sábios. Então, mas o pouquinho, parece que esse pouquinho é definitivo. É muito importante. uma questão importante também nesse período, a gente se pergunta o que que a gente pode reverter, melhorar, consertar. E nosso sábio nos faz uma alusão. Na prática, nessas três semanas, nós lemos a cada Shabbat uma haftará, como se diz, uma porção dos profetas diferente. E temos três semanas, justo? E em três semanas temos três Shabbatot. E cada uma das leituras dessas haftarot, dessas profecias, começa de uma forma diferente. A primeira que nós lemos começa dizendo Divrei Irmiau ben Hilkiau, as palavras de Jeremias, filho de Hilkiau, o profeta Jeremias. A segunda, Shimu Dvar Hashem Beit Yaakov, ouça as palavras de Deus na casa de Yaakov. E a última que vamos ler essa semana, Hazon Yeshayahu Ben Amot, a visão do profeta Isaías Ben Amot. Dizem nossos sábios essas três haftarot, essas três porções dos nossos profetas, nos dão uma lição de como a gente pode melhorar, o que que a gente pode consertar. Uma fala as palavras, a fala, outra fala do ouvido, o que nós ouvimos, e o terceiro do que nós vemos. São três aspectos que nós podemos e devemos tentar melhorar. O que a gente fala, o que a gente ouve e o que a gente vê. O como a gente fala, como a gente ouve e como a gente vê. Simplesmente nós, os três lados, como interagimos com o próximo. Quando falamos do próximo, quando ouvimos do próximo e como vemos o próximo. Simplesmente são três aspectos importantes que na prática nos conectam com o outro. Não é dentro de nós. Não é um conserto dentro de nós. Você fala, a menos que você está louco ou está falando com alguém. Se você fala sozinho, está na hora de ser internado. Certo? Você ouve de alguém. Se você ouviu e ninguém falou, está ouvindo vozes, pode ser internado também. Certo?
Como você evita de ouvir coisas não boas?
Pode,
se você está num lugar, as pessoas estão falando, como é que você consegue fazer isso?
Deixa terminar e aí eu vou te responder. E o terceiro é a visão, o que nós vemos. Evitar de ver o que não devemos ver. A gente não precisa se enfiar na vida dos outros, não precisa ir Yachnerai, sabe, ver, não, o que que você conta? Tipo, ou querer ver o que acontece com outro. Também tem uma forma de como. Como você fala com alguém? Não somente falar, tem a forma de falar. Você pode falar com alguém de forma elegante ou de forma grosseira. Mesmo quando você dá tzedaká. Tá aí, ó, não me enche. Você é a melhor pessoa. Mas a mitzvah de tzedaká você deu. Ele se alimentou. Você humilhou ele. Isso é outra coisa. Então temos como se fala. Como se ouve. Eu vou te responder a tua pergunta primeiro. Eu posso não ouvir. Ouvir depende de mim. Ouvir depende de mim. Eu me retiro. Eu não sou obrigado a ficar onde falam o que não me interessa ouvir. Segundo, é simplesmente não prestar atenção. É difícil, mas dá para não prestar atenção. Quando a gente não quer dar atenção, quando a gente não quer prestar atenção, a gente consegue. É questão de treinamento. Muitas vezes na vida, se é um negão na rua, um grupo de negões tem que começar a xingar, você não ouviu. Você continua o teu caminho. Exatamente. Você pode não dar ouvidos. Isso você tem o direito. Primeiro. Segundo, quando você ouve, você pode ter as condições de ouvir e interpretar de uma forma também negativa ou positiva. Quando dizem, está escrito no livro Yom Yom, se você ouviu falar mal de alguém, uma das duas situações não tá boa. Se quem falou dele falou a verdade, Então, coitado de quem se falou que não está numa boa situação. E se quem falou mentiu, então ele está numa má situação. Que soltou uma calúnia dessas. Então, simplesmente, seja como for, você tem que aprender, você pode aprender, e não, oh, pegou a fofoca e transmite para frente. Poxa, fulano está com problema.
Isso entendeu? Que eu vejo que era difícil. É, então, você está falando com uma pessoa, ela vem te contar uma coisa desse tipo. Você fica impelido a querer interagir, a querer perguntar, a querer falar, e o exercício seria ouvir e para.
Ou não ouve. Não me conta.
Não me conta.
Prefiro não ouvir.
Não quero saber. Eu vou dizer que Deus fez os ouvidos diametralmente opostos para entrar por um lado e sair pelo outro.
Esse é o erro. Isso. A gente ouve,
mesmo não, que não entre.
Mesmo que não queira ouvir,
passa.
Você está com a pessoa ali e você fala: o que eu vou fazer com a pessoa? Não vou dar ouvido, vou falar que eu vou embora. E ele continua ouvindo, em vez de você. E você fala. Aí você fala sobre aquele assunto. É isso aí.
O ideal é começar a cantar quando alguém começa a falar.
Não, não. O ideal, mesmo que você não consiga se retirar,
posso falar de uma coisa?
Você não dá corda.
Posso falar de uma coisa?
Você é anestesiado.
Perdão.
Para falar e...
Posso falar de uma coisa da minha prática? Eu, há muito...
Então, como estávamos falando, devemos tentar aprender, do mesmo jeito de ver. Você tem a opção de ver como enxergar as coisas. Se alguém te conta algo de alguém, você pode encarar, bom, se eu vi que alguém está mal, não é para simplesmente fofocar alguém está mal. É para eu interagir e vir e dizer, olha, vamos ajudar. Fulano está mal, está doente. Ah, que você quer? Fulano não se cuida, fulano faz isso, fulano faz aquilo, ele merece. Não, fulano está doente, precisa de alguma coisa. Vamos fazer uma visita. Vamos expressar a nossa solidariedade. Vamos dedicar o Senhor em seu favor, em seu mérito. Sabe? Então, nós temos a opção de encarar, de enxergar de forma diferente. O famoso exemplo do meio copo d'água. Eu posso me reclamar, enxergar a mesma realidade e reclamar que me falta meio copo, ou dar graças a Deus que tenho meio copo. O que mudou? A minha visão. O jeito que eu olhei para a situação. A situação é a mesma. Uma pessoa vai no médico e o médico diz, olha, você tem... Não, uma pessoa que tem um determinado problema. E a pessoa diz, mas doutor, que pena que o senhor me disse isso. Não, pena não, Baruch Hashem. Porque agora que você sabe, podemos tratar. Se você não soubesse, você não poderia tratar, não poderia resolver. E aí poderia desencadear em algo pior. Deus nos livre. Então o que é melhor, a ignorância ou não? Depende de como você vê a situação. Na adversidade você pode encontrar uma grande oportunidade. Agora você pode ficar se lamentando que tem uma adversidade.
Interessante quando você fala essas três coisas, três momentos. Hoje nós estamos aqui ouvindo as palavras da Torá da casa de Israel. Que ali você fala, uma das três, de ouvir a palavra de Deus, ou a Torá, na casa de Abraão, é isso?
Do filho de Jacó.
E hoje antes nós estamos ouvindo a palavra na casa de
Israel.
Jacó e Israel, a mesma pessoa. Este Shabbat, que vai ser o último dos três, nós vamos ler Hazon, a visão. A visão. O Magui de Mezrich dizia, costumava dizer que neste Shabbat, a Kadosh Baruch Hu costuma mostrar para Israel o Beit HaMikdash, para dar vontade. Às vezes a gente não enxerga, ele mostra. Somos nós que não temos os olhos... Não estamos vestindo a lente certa para enxergar as coisas. E uma questão simples. Por que que Kadosh Baruch Hu mostra? É comparado com uma criança que a mãe comprou um terno para ir para a festinha. A criança pegou o terninho, foi brincar de bola, rasgou o terninho. A mãe vai e compra mais um terninho. A criança foi andar de bicicleta, e lá foi o segundo terninho. O que faz a mãe? compra um terceiro terninho.
Mas não dá bola, tira a bola.
Só que agora fala para o filho, está vendo só aqui? Eu comprei para você. Quando você me demonstrar que você sabe cuidar dele, eu vou te dar. Não adianta tirar a bola, tirar a bicicleta, tirar tudo. Quando você me demonstrar que você tem condições de usar, souber cuidar dele, eu vou te dar ele. E de vez em quando, o que a mãe faz? Fala para o filho, vem para o quarto, vou te mostrar. Está vendo aqui o terninho? Quando você souber se comportar, eu vou te dar ele. Isso diz o Magui de Mezes, que a Kadosh Baruch Hu faz conosco neste Shabbat. Este é o Shabbat que ele nos mostra o Beit HaMikdash. Olha, se você se comportar, eu vou te dar ele. Nos dá um toquezinho.